Ações orais é o 2 da ordem, 2 da ordem, recurso ordinário número 106, dígito 44, 106, dígito 44, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, recorrente é o Cícero Francisco Vieira e recorrida é a Real Alagoas Transportes Urbanos. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Antônio Gonçalves de Melo Neto. É o 2 da ordem, relator desembargador Pedro Inácio da Silva.
A princípio, eu estou negando o provimento. Vamos ouvir o advogado. Com a palavra.
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, no exercício da presidência desta turma, doutor Pedro Inácio, e também relator do caso, desembargadora Wanda, desembargador Catão, colegas advogados, servidores e membros e o pessoal da comunicação. Senhores, a questão em liça se refere ao PDV que a Real Alagoas e outras empresas do ramo transporte rodoviário municipal, urbano, eles fizeram o PDV e alguns reclamantes eles ingressaram com reclamações trabalhistas. Versando sobre algumas verbas rescisórias que não restaram contempladas no termo de adesão ao PDV e no caso do TRCT. Excelências, não de hoje, após o advento da reforma trabalhista, foram diversos os julgados, não apenas desta corte, mas de outros regionais, que reconheceram certas ilegalidades e até mesmo inconstitucionalidades da referida norma. E um deles, ao nosso ver, refere-se à questão do artigo 477-B da CLT, quando ele preconiza a chamada quitação geral ampla e restrita dos créditos oriundos da relação de emprego. E nós, recorremos dessa decisão, do juiz da 10ª Vara do Trabalho, sob o argumento de que esse entendimento da eficácia plena, geral e irrevogável ao contrato de trabalho para aqueles que aderem ao plano de demissão voluntária, eles, embora haja uma previsão expressa da lei, ela atenta contra princípios caros do direito do trabalho e do direito material e do direito processual do trabalho, principalmente no que se refere à figura do princípio da proteção. Porque, no caso, o que os reclamantes, no caso específico do reclamante neste processo e em outros processos onde eles reclamam, são parcelas que não restaram contempladas no termo de rescisão. E um detalhe mais importante ainda, Excelências. No caso, o artigo 477-B da CLT, justamente em razão desse princípio da proteção, tão citado pela doutrina e a jurisprudência trabalhistas, ela precisa ser, em atenção a esse trabalhador hipossuficiente na relação, precisa ser visto de uma forma mais, como eu posso dizer, mais dinâmica em relação a essas normas protetivas. Porque, por exemplo, a quitação, na forma do artigo 843 do Código Civil, ela deve ser a transação, a quitação que se dá esse acordo, ela deve ser interpretada de forma restritiva. De sorte que todas as parcelas que foram pleiteadas na reclamação trabalhista, elas não foram contempladas no termo de adesão ao PDV. E ainda tem algo a mais, que algo que acredito que seja o mote principal, desembargador Catão, dessa nossa tese. Porque, no caso, embora haja literalidade do artigo 477-B da CLT, é importante frisar que no tema 152 de repercussão geral decidida pelo STF, embora seja anterior à reforma trabalhista, é importante frisar que o ministro Barroso, quando relatou esse tema, que foi acompanhado à unanimidade pelo plenário do Supremo, pontuou que asvera que não apenas que o termo de quitação, o termo de transação, ele dá quitação ao contrato de trabalho, desde que a hipótese de quitação esteja prevista não apenas na lei, mas sim nos termos que instituíram, nos instrumentos coletivos que instituíram o plano de desligamento voluntário, no caso, a convenção coletiva, e nos termos assinados pelo empregado, quando aderiu a este sistema. Em momento nenhum dos autos, excelência, em momento nenhum consta qualquer ressalva de que o empregador aderindo a este PDV, ele estaria dando plena, geral e irrevogável quitação ao contrato de trabalho, em nenhuma das linhas desembargadoras. A literalidade do artigo 477B da CLT, e é justamente esse o enfoque da nossa tese, a literalidade do artigo 477B da CLT, ela atenta contra esses princípios caros na medida em que não foi prestado ao trabalhador a devida informação de que ele aderindo àquele PDV, ele não poderia mais reclamar qualquer outra parcela oriunda do contrato de trabalho. E aí, por suficiência, no caso do desembargador Pedro, não se trata da mera hipossuficiência do trabalhador, mas sim na ausência de previsão nos instrumentos coletivos. Nos instrumentos coletivos não consta uma única ressalva dizendo que o trabalhador, aderindo ao contrato, ao PDV, ele estaria dando plena, geral e irrevogável quitação do contrato de trabalho. Se possível, excelências, claro que vocês observaram, mas às vezes a gente às vezes passa despercebido, é importante frisar que no termo de adesão consta que ele estará extinto o contrato de trabalho. Mas em nenhum momento, excelências, consta a quitação do contrato. Essa é a questão. E mais, nos termos da OJ 270, e vamos trazer mais esse argumento, nos termos da OJ 207 da SPD e 1 do TST, a transação extrajudicial, ela dá quitação apenas nas parcelas constantes no recibo. E em nenhum momento, excelências, consta nos recibos e no termo de adesão ao PDV, não consta em momento nenhum as verbas postuladas na reclamação trabalhista. Quais sejam? Diferenças de horas extras, repercussão das médias das horas extras pagas no decorrer do contrato de trabalho e outras postulações. Essa é a questão, excelência, que nós estamos trazendo à lume. O PDV, claro, ele está previsto, ele foi previsto, está de acordo com a CLT, que fala a questão do plano de demissão voluntária. Mas a questão é os efeitos desta quitação. E são os efeitos desta quitação que não podem ser interpretados de forma extensiva, mas sim restritiva aos títulos quitados por ocasião do PDV, é que nós trazemos justamente essa tese de que a simples previsão legal do artigo 477 da CLT, ela precisa justamente em socorro ao princípio da proteção, ser interpretada juntamente com o entendimento do STF no tema 152 e nos termos da OJ 270. Entendimentos estes que, muito embora a reforma trabalhista tenha sido promulgada após, esses entendimentos não foram reformados em momento nenhum. Então, o simples fato da quitação estar prevista na CLT, no artigo 477B, é importante ressaltar que tem que constar no termo. E esse é o entendimento do tema 152 do STF. Então, o que nós postulamos, excelências, e justamente por isso, eu não estou postulando nem a questão, ainda neste momento, porque se quer o julgamento de mérito dessas postulações, nós estamos pedindo provimento do recurso para que seja afastada essa quitação geral, afinal de contas, nos termos do tema 152 do STF, essas parcelas, o termo quitação, a previsão da quitação, precisa estar consignada não apenas na lei, no instrumento que institui o PDV, mas também nos termos assinados pelo empregado. Em nenhum momento, desembargadora Evandra, esses documentos, essas previsões constam. Consta sim.
O Pedro deu tempo, viu?
Desculpa. Um minuto, eu vou concluir, excelências. Então, o que eu vou postular, excelência, nós postulamos que o processo retorne ao primeiro grau para que seja produzida a prova e soerguida essa quitação, na medida em que não se está postulando verbas que foram quitadas no PDV, como, por exemplo, aviso prévio, salto de salários e coisas desse tipo. Então, excelências, nós entendemos que sim, há a literalidade do artigo 477B da CLT, mas ele precisaria ver, justamente em razão desses primados, precisaria ser revisto sob o enfoque do tema 152 do STF e da OJ 270, para que o reclamante possa postular os direitos não previstos no PDV. É como sustentamos, excelências.
O termo, de fato, eu olhei, não há quitação no termo, quitação ampla e geral. Então, vou pedir vista para reexaminar, e se couber, examinaremos aqui, se assim entender, ou devolvemos ao juiz primeiro grau. Prorrogação, então.
Excelências, bom dia a todos. E desembargador Pedro, paciência com reforma, quem mora em apartamento é complicado.
Ah, é? Já parou.
É porque deu meio dia, mas de uma hora volta.
2 horas aqui, eles voltam.
Ah, 2 horas, né? Então, paciência. Vamos à luta, saúde a todos. Até mais.
Passa.
O próximo é o 5 da ordem. 5 da ordem.